Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegou aqui o seu giro semanal pelo mundo dos esportes na sua 138ª edição. E sim, estamos completos pela terceira semana seguida já, né?
Sim.
Acho que já é a terceira. Estamos aqui com o time completo, com a presença ilustre, bem à minha frente aqui, hoje, sem nenhum perigo de afogamento, o senhor Marcelo Marques.
E aí, beleza? Hoje nós estamos salvos.
Que isso, hein, Celinho? São e salvo. Aliás, Celinho, para não deixar morrer o assunto Afogados da Engazeira, sabia que a cidade de Afogados da Engazeira já produziu até medalhista olímpico, que esse time aí não é a melhor coisa que tem lá?
Que isso.
Pois é, a Yane Marques, pentatleta, medalha de bronze na Olimpíada de Londres, é dessa paradisíaca cidade. Mas prometo não citar mais, a não ser quando a gente chegar na Copa do Brasil, quando a gente for falar do Campeonato Mineiro, em algumas outras ocasiões que pode ser lembrado. Também está conosco aqui o senhor Rodolfo Dias, que está aqui dedicado, inclusive hoje, a falar sobre polêmicas no clássico do Campeonato Mineiro.
E aí, galera? Pelo menos nesse momento podemos falar que estamos de boa. Tranquilo.
Daqui a pouco vocês vão entender essas piadas internas nossas aqui. Se você que é de outro estado ou de outro país, nós esclareceremos isso para você daqui a pouco. Outro que está aqui impressionado com o tanto que a gente consegue passar aperto é o senhor Glauber Maia.
Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Rapaz, festa na toca porque pingou o salário, hein? A CBF fez até de salário que eu falo.
É, cara, quando chegar na Copa do Brasil, vocês vão entender essa situação. Ah, porque eu tenho...
A controvérsia, né? Porque tanta gente na fila pra receber, pode ser que o dinheiro nem passou.
Como é que é, Celinho?
Tanta gente na fila para receber os atrasados, aí pode ser que o dinheiro nem passou na conta do Cruzeiro.
Ô, Celinho, calma, não fica agora.
Preciso lembrar dessas coisas, né?
É, tá indo, nós estamos indo bem, nós estamos indo devagarinho ali, tá dando tudo certo. E vencer, pô. E para quem não sabe, eu sou o Bruno Santos e estou aqui ancorando este podcast que vai lhe trazer muito, muito, mas muito conteúdo. E nós vamos tentar fazer isso dentro de um tempo hábil. Você nos encontra além do site blogstartsports.com.br, onde você vai encontrar todos os episódios. Também estamos no Spotify. Você já escutou o podcast pelo Spotify?
Ainda não, mas ainda vou escutar.
É difícil, né? Eu podia ter escolhido a outra pessoa, que eu tivesse pelo menos certeza que ela ia despistar um pouco.
Jogar no sincerão é difícil.
Aquilo é sinceridade.
E você também encontra a gente no Anchor FM, é bonito falar isso, né? Anchor FM. No Breaker.audio, também estamos lá. No Google Podcasts, no Pocket Casts e no Radio Public. Se tudo continuar assim, nessa velocidade que a gente está indo, já já estaremos no Deezer, que o Deezer está catimbando a gente um pouco. Mas nos demais, já estamos. Você encontra a gente por lá, fácil. Sérgio, como é que é, Rodolfo?
Uma coisa, para quem nos acompanha regularmente, deve ter reparado que nós conseguimos montar a playlist mais aquática dos últimos tempos.
Foi verdade. Semana passada a gente estava inspirado, na verdade quem estava inspirado é o senhor Felipe Bessa, nosso amigo secreto, que caprichou, viu? E ele teve a manha, tenho que dar parabéns a ele aqui ao vivo. Que vi aqui também e não vem, né? Porque se viesse a gente podia até discutir isso com ele.
Sim. Mas, onde ele encontrou chora em gaveira.
Pois é, vocês devem ter ouvido semana passada, teve até isso. Celinhas aniversariantes.
Vamos lá.
Espera só um minuto. Você já reparou, Celinho, que toda vez que eu viro pra você e falo, Celinho, 11 aniversariantes, você completa com vamos lá?
Não.
Eu tô começando a... Eu vou pegar os outros episódios e escutar com calma, que eu acho que isso tá acontecendo. Mas adiante.
Vou inventar uma nova forma de começar, então.
Automatismos da mente.
Tá bem, Celinho. Tá ruim, não. Pode ir.
Então tá. Começando pelo primeiro dia de março, né? O primeiro da lista é o Lula, não o presidente, o técnico do Santos, de 54 a 66, que lançou os craques todos do time mais clássico do Santos, né?
É. Grande técnico. Foi ele que botou o Coutinho para jogar com 15 anos, né? 15, 16 anos. Joga aí, meu filho.
Exatamente. No dia 2, fazer aniversário Maurício Pochettino, esse técnico do Tottenham que levou o time até a final da Champions, né? O França, não sei se vocês lembram dele, atacante do São Paulo da década de 90.
Grande, viu?
Quase
ele era
foi
bom.
Do Cruzeiro umas 2 milhões de vezes, mas ele era do São Paulo.
No dia 3, fizeram aniversário Oscar Tabárez, o lendário técnico uruguaio, que é atual técnico da seleção uruguaia. O Zico, não podia faltar. E não precisa explicar também quem é o Zico, né? E a Formiga, é uma das maiores e mais longevas do futebol feminino.
Aliás, ontem eu estava observando o meio de campo do Cruzeiro, gente, com 40 e todos os anos, 42, né, que ela fez. A Formiga ia consertar que é meio campo do nosso time. Mas adiante.
Pois é. No dia 4, primeiro atleticano de hoje, o Dada Maravilha.
Peraí, Sérgio, até... como assim primeiro?
Significa que tem mais.
Queixo no ombro, queixo no peito. Só três objetos param no ar. Beija-flor, helicóptero e Dada Maravilha.
Artilheiro de Galo e Inter. Na época dele.
Mais uns 70 times, né, Sérgio?
Outro importante na lista, o Juca Kfouri, que não é esportista, mas é grande representante do jornalismo esportivo.
Exatamente. Um corintiano safado também.
O Kenny Dalglish, que é o ídolo do Liverpool, um dos maiores atacantes britânicos, né? Se não maior.
Esse é muito ídolo, viu?
Sim. O outro atleticano da lista, embora também tenha feito coisa no Cruzeiro, Marcelo Oliveira. Foi campeão como técnico pelo Cruzeiro e foi jogador do Atlético, né?
Exatamente.
Ariel Ortega, outro atacante da década de 90, importantíssimo.
Borrito Ortega, esse aí era catimbeiro, viu?
André Nascimento, oposto, campeão de tudo pelo Brasil.
Esse era cabuloso, viu?
Sim. No dia 6, faz aniversário, Shaquille O'Neal.
Que é isso, hein?
O mito da Copa de 2014, que o Brunão falou dele pelo menos uns 2 anos depois, o Tim Howard.
Tim Howard, ministro supremo da defesa. Meu.
Sim. E no dia 7, fechando a lista, Fabi, bicampeão olímpico de vôlei.
Se eu não me engano, eu não posso afirmar isso com certeza, com convicção. Mas eu acho que se não for ela a maior vencedora da seleção feminina, ela deve ser a segunda. Que ela é a Fofão, que devem ser as que tem mais título. É uma das duas aí. Mas, Celinho, só para não deixar passar aí, o Dadá fez 95 gols com a camisa do Sport em 122 partidas. Você pode botar ele nessa lista também, junto com o Internacional. Com o Sport.
Ele jogou no Sport também, eu sabia, não?
Jogou em 74 e 75 pelo Sport. No Santa Cruz foi só em 81.
Eu não tenho certeza, não, mas acho que o jogo que ele fez 10 gols foi lá, não foi?
Eu acho que foi. Foi com a camisa do Sport.
Quando você tava falando também... que o Dadá fez 95, eu tava imaginando que você ia falar 95 anos. Eu ia ficar surpreso.
Não, e detalhe, ele também tem... Ele tem a passagem dele no Bahia em 81, que ele fez 48 gols em 43 partidas.
Ele era cabuloso.
Era o atacante por excelência.
Ele fazia gol mesmo.
Eu nem sabia. Mais importante do Clube Atlético Mineiro até o gol de Leonardo Silva em 2003.
Exatamente. Apesar de um monte de gente questionar, é verdade. Uhum. O time que ele marcou menos gols foi o 15 de Piracicaba. Ele jogou 5 partidas e fez um gol. Só para registrar que isso aconteceu. Muito bem, Celinho. Agora trago efemérides para você. Afinal de contas, nem só de aniversário vive o nosso podcast. As efemérides, a primeira delas é o aniversário de 40 anos do último Mundial de Clubes disputado no módulo ida e volta, que foi o Mundial de 79. Aí Rodolfo vai me perguntar, mas 79 seriam 41 anos, não é verdade, Rodolfo?
É, não chegou a 41 ainda, que tinha o Mundial em dezembro.
Aí que você se engana, Rodolfo, porque o Mundial de 79 foi disputado no dia... foi em março de 1980, mais precisamente no dia 3 de março. Porque ele foi disputado apenas na temporada seguinte, porque houve um problema no final de ano. O problema se chamava Nottingham Forest, que se recusou a disputar o Mundial, porque era um time inglês, né? Times ingleses naquela época, a gente sabe como é que eles eram.
Isso até hoje, né? Eu ia falar, isso foi acordo entre a Federação Inglesa e a FIFA para poder os times ingleses aceitarem aí o Mundial passar para a Tóquio, que era,
exatamente,
passava a ser vantajoso economicamente, e eles, exato, não tinham que se deslocar aqui para a América do Sul. Né?
E para tomar porrada aqui, torcendo hostil.
Eles não vinham de jeito nenhum.
Resultado, o jogo, para não ficar sem um campeão em 79, igual aconteceu, que o Boca, um dos títulos do Boca Juniors, por exemplo, é por falta de adversário. Não sei se vocês sabiam disso. Inclusive o Boca também foi campeão contra o Atlético de Madrid, porque o time que tinha sido campeão não foi, mas tudo bem.
O Bayern de Munique é tão lazarento que... Em 74 ele não foi, foi o vice-Atlético de Madrid. Em 75 nem teve a disputa, porque também não foi. O ano que ele resolveu ir foi contra a gente.
Ah lá, já ganhou um brasileiro na caneta, ainda que é um mundial também.
Cala a boca, Celinho, fica na sua. Só para encerrar o assunto, o jogo foi disputado em 2 partidas. Na Suécia, o Olímpia do Paraguai venceu por 1-0 e em casa venceu por 2-1 o Malmo, que foi vice-campeão. Agora vocês imaginam que final cabulosa deve ter sido Malmo e Nottingham Forest. Eu adoraria assistir esse jogo, já digo isso de antemão.
Isso seria digno de um... Nem lembro desse jogo, de você ouviu falar desse jogo?
Ou se algum de vocês um dia achar, vão assistir, porque esse jogo deve ter sido uma loucura. Só para constar, Rodolfo, para encerrar o assunto, no final de o Mundial, o Mundial de 80 foi disputado em Tóquio, foi a primeira edição e teve o confronto entre o Nacional e o Nottingham Forest, que aí é que existe. Resultado, o Nacional ganhou por 1-0.
Bem feito.
Pois é, merecido. Muito bem. Encerrando a parte das efemérides, outra coisa que fez aniversário foi o histórico feito de Will Chamberlain. Você conhece o Will Chamberlain, Celinho?
Conheço porque eu já pesquisei para ele para os aniversários, né, mas...
Bem, você conhece porque a gente falei dele, né? Fala a verdade.
Também.
Ele foi ídolo do Philadelphia Warriors, sim. Teve uma época que o Warriors era da Philadelphia. E...
O Warriors chegou aí no leste, eles atravessaram o país, a franquia.
A franquia dos Warriors era da Philadelphia chegada, você tá achando?
Loucura, loucura, loucura. Como é que
Golden State Warriors é um negócio mais jovem aí, você tá pensando. Não é old school igual você pensou, não. É Inclusive foi da Filadélfia, e, se eu não me engano, só na década de 60 que foi para São Francisco. Para você situar um pouquinho, o feito do Will Chamberlain, do qual eu estou falando, foi de 62, que seria o último ano da equipe da Filadélfia, da equipe do Orioles na Filadélfia. O Wilt marcou 100 pontos na vitória sobre o New York Knicks por 169 a 147. E, além disso, ele também bateu o recorde de lances livres convertidos. E como não tinha muito registro na época, né, não tinha TV, não tinha essas coisas, a NBA ainda não era unânime nos Estados Unidos, igual é hoje, os únicos registros que tem foram uma foto improvisada, que é ele segurando um papel escrito 100, e o áudio da rádio que transmitiu o jogo, e mesmo assim só tem o áudio do último quarto, que é quando o pessoal está comemorando o feito dele, e depois que ele completou 100 pontos, ele parou de arremessar para não atrapalhar a marca. Agora você faz ideia como é que deve ser esse jogo para ter tanto ponto, né? Em uma época que não tinha bola de 3. Muito bem, senhores. Vamos agora para as pautas da semana que nós vamos abordar aqui. Primeiro vamos falar sobre o coronavírus, que já parou o campeonato italiano em alguns jogos e agora fez com que o italianão tenha jogos com portões fechados. Algum comentário a respeito?
Olho nas Olimpíadas, porque há grandes possibilidades dela pelo menos ser adiada.
Não tem... Tá garantido que ela vai ser na data inicial marcada, não.
O COI tá falando que vai garantir. Você sabe por quê, né?
Dinheiros, patrocínios.
Porque a NBC, que é a que transmite lá nos Estados Unidos, só tem duas épocas do ano que não tem competição de liga americana. No início do ano, quando é os Jogos Olímpicos de Inverno, e nessa data que é a da Olimpíada. Só queria apontar isso. Adiante, Celinho. Quer dizer, eu, né? Eu que estou com o assunto. que é isso? Estaduais, o que vocês têm a me dizer sobre os campeonatos estaduais? Eu perdi alguma coisa?
Preguiça.
Nada.
Eu vou perder se eu for assistir o clássico, né? Rodolfo, conte-me sobre esse negócio de colocar B, não colocar B, o que significa?
Ah, meu Deus do céu. Quando a gente acha que não há nada ruim que possa ser piorado, brota alguma coisa. Vai ter agora o clássico esse sábado, primeiro clássico após o rebaixamento do Cruzeiro, e não sei quem teve da polícia, teve a estapafúrdia, eu não consigo achar um outro termo, a estapafúrdia, ideia de proibir provocações vinculadas ao rebaixamento do Cruzeiro. Não sei, eu tô tentando entender até agora.
Também a gente tinha que identificar a pessoa que deu essa ideia, que esse cara merece um prêmio Nobel. Que não tem que ideia. Não existe uma ideia tão burra, né, na face da terra.
Como falam no Sul do Brasil, tinha que apanhar com um gato morto até ele miar.
Não, tinha que apanhar com um gato morto até o gato latir.
Acaba logo, fecha público, vai jogar o estádio vazio e todo mundo assistir em casa. Já não basta errar. Vai que ouvindo e acha interessante. Mas, gente, não faz sentido, gente. Querer acabar com uma das essências do futebol que é comum ao redor do mundo, que é o direito à zoeira. Gente, Nós, cruzeirenses, tripudiamos dos atleticanos por 14 anos por causa do rebaixamento do Atlético. Claro que nesse momento o atleticano tem o que eu falo assim, o sagrado direito de tirar um sarro do cruzeirense, porque a maior parte.
E nós vamos ter o direito de zoar eles no ano que vem também, gente.
Eles vão cair mesmo.
Não, vai cair com o peru do Rafael ainda. A maldição da lançada. No final de semana que o Cruzeiro for campeão da Série B, o Atlético vai ser rebaixado. Mas voltando
então, pode ser que seja no ano que vem, então, se for assim.
mas assim, retomando
na verdade, aqui, só um detalhe.
Isso foi a ideia mais descabida que eu já ouvi na história recente do futebol. E olha que a gente vê cada coisa descabida na história recente que não faz sentido nenhum.
Depois eles disseram que não foi bem assim, que o negócio era só uma torcida organizada, mas aí já tava feita.
Ô, gente, bobagem. Eu, como torcedor clássico, torcedor que já foi no Mineirão, que já viu estádio 50-50, de uma torcida provocando a outra frente a frente, não entra na minha cabeça uma ideia tão absurda como essa. É só isso que eu tenho que falar.
Mas pelo menos teve uma coisa boa, né?
Qual?
Porque turbinou a zoação, o nego que ia no estádio e não tava nem aí com esse negócio de Série B, agora vai ter que arrumar alguma coisinha relativa à Série B pra levar pro estádio. Pelo menos turbinou a brincadeira.
E encheu o estádio, porque não ia ter essa animação toda pra ir igual tá tendo, que os ingressos de atleticanos já até esgotaram.
E eu já peço de antemão que os atleticanos acomodem com cuidado tudo que eles levarem com referência à Série B, por motivos de reciclagem.
Nós não estamos podendo gastar muito, não. Nós estamos querendo utilizar isso tudo de novo, Celinho. Olha, olha.
Não estraga a zoeira, não, porque no ano que vem pode ser útil para o amiguinho.
Nem fala.
Ó, nós estamos perdidos, viu? E outro lugar que está perdido também é a Europa, viu? Está tudo perdido. Não sei se vocês viram, mas foi julgado o caso do Marega. Não sei se vocês lembram do caso propriamente dito, mas é o jogador do Porto que sofreu atos racistas na partida contra o Vitória de Guimarães, se recusou a continuar a partida, deu aquela confusão toda. Qual foi a punição que a Federação Portuguesa impôs ao time do Vitória? Ele foi 714 euros de punição por racismo e 4.017 de punição por pirotecnia. Como é possível?
Ou seja, pode continuar.
Não fizeram nada.
Cara, eu nunca tinha visto isso. O time tomou uma punição por pirotecnia.
A Conmebol tem punição por pirotecnia.
Sim, mas eu tô falando que a punição é mais de 5 vezes maior do que a de racismo. É isso que, assim, não é possível que não tinha uma pessoa lá pra falar com eles que tava errado, isso? Complicado.
Oh, tá acontecendo uns trecos muito estranhos no futebol e, sei lá, em tempos onde deveria ter cada vez medida enérgica em combater esse tipo de coisa, o pessoal tá aí afrouxando as medidas. Enquanto o Brasil, no compasso contrário, está apertando as medidas. Vai entender.
É. Bom, como é que fala? A Federação Portuguesa deu uma nota depois da polêmica toda, dizendo que os 714 euros não têm relação com os insultos discriminatórios, que ele teria a ver com cânticos ofensivos que foram feitos durante o jogo. E as multas podem ser divulgadas pelo Conselho de Disciplina, né? E resultam de outro tipo de infração que nada tem a ver com os atos discriminatórios. Então, provavelmente, devem fazer uma outra punição. É o que se espera, porque pegou mal pra caramba.
Olha, não duvido esperar a poeira baixar e ficar por isso mesmo, não.
Também não duvido, viu? Mundial de ciclismo de pista, semana passada falei sobre a competição que começou na Alemanha e já temos os resultados finais, a prova de velocidade individual, medalha de ouro para a Holanda, a velocidade por equipes, medalha de ouro para a Holanda, inclusive o Harry Leverson ganhou as duas, né? Que ele ganhou individual e estava na equipe que ganhou ele ganhou individual e estava na equipe, que venceu por equipes. E a medalha de prata do individual, que foi o Jeffrey Hogan, também era holandês. Então a Holanda mandou ver nessa brincadeira aqui. A perseguição individual, ficou com a Itália, e a por equipes com a Dinamarca, a medalha de ouro. O quilômetro contra o relógio, ouro para a Holanda. A prova por pontos ficou com a Nova Zelândia, O Skret ficou com a Bielorrússia. O Keirin foi vencido pela Holanda. O Madison pela Dinamarca. E o Omnium vencido pela França. Se vocês quiserem saber o que é cada categoria dessa, perguntem lá no Twitter que a gente pode fazer um conteúdo do Perguntar Não Ofende sobre cada um. Tem que aproveitar, né? Cada uma dessas categorias. No feminino, a Alemanha ganhou a velocidade individual e por equipes. A perseguição individual e por equipes foi os Estados Unidos. O contra-relógio ficou com a Alemanha. A corrida por pontos com a Grã-Bretanha. O Skrete com a Holanda. O Keirin com a Alemanha. O Madison com a Holanda. E o Omnium, o Japão. No final, a Holanda liderou com 6 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, seguido pela Alemanha com 4 de ouro, 1 de prata e 3 de bronze. Agora tem que parar de chamar de Holanda, né? Que a partir dessa Olimpíada já vai ser Países Baixos, né?
É na verdade, só no Brasil que é país que usa Holanda. No resto do mundo, já usa Países Baixos.
E agora, onde é que o Netherlands vai jogar? Eu quero saber disso. Isso é outra coisa que eu...
Mas Netherlands é Países Baixos.
Mas o Netherlands, caramba, onde é que ele vai jogar? Você jogava na Holanda, Rodolfo? Uai.
E é um craque, inclusive.
É, pois é. Poxa. Passei também para contar que teve Copa Libertadores da América Sub-20 e o título ficou com quem, Celinho?
Del Valle Transporte.
Ah, meu filho, você tá achando?
Del Valle.
Del Valão da massa, menino. Venceu o River Plate por 2-1 e conquistou o título. Ele que tinha sido vice na última edição em 2018. O que faz com que nós pensemos que a base deles vem forte aí. O Flamengo ficou em terceiro. Venceu o Libertar por 5-2 na disputa de terceiro lugar. Celinho, eu até atropelei aqui para falar um negócio. O Ronaldinho foi enquadrado lá no Paraguai. Que negócio é esse, cara?
Pois é, rapaz. O homem resolveu dar um rolê aleatório lá e acabou tendo problema da polícia.
Não, mas esse foi aleatório demais, Celinho. Você não achou, não?
Demais.
E o pior de tudo,
o Paraguai vim para driblar. Para driblar-te. Para o quê? Paraguai.
Paraguai.
Foi tentar driblar a alfândega paraguaia, só que dessa vez a marcação parou ele.
Ficou preso na marcação paraguaia.
É. Não, mas o pior de tudo, bicho, é que para ir pro Paraguai, os brasileiros não precisam de passaporte.
Muito o menos o passaporte é paraguaio.
É, cara. Identidade.
Só apresentar a identidade e o brasileiro vai pro Paraguai e o Paraguai vem pro Brasil.
É estranho demais da conta.
Mas esse rolê aleatório foi meio pesado.
Cara, me manda um passaporte falsificado. Isso deve ser não, como o Ronaldinho recebe tudo na mão desde que começou a jogar a bola, né? Não preocupa com mais nada. Ele deve ter recebido de um assessor, essa maracutaia aí.
Ah, não, cara. Mas eu achei muito aleatório, velho.
Pois é.
Mas não passaporte. Paraguaio naturalizado.
Isso tudo é rancor, pessoal, torcedor do Olímpico.
É. Ah, então você está dizendo que foi armação. Entendi. Bom, voltando aqui para o nosso. Aliás, aproveitando que ainda tem uma treta aqui para falar. Semana passada nós falamos do doping da China na natação?
Não. Não tô lembrado.
Pois é, mas de qualquer maneira, eu não sei. Se eu não falei, que a gente devia ter assistido, ouvido, né, o podcast anterior, mas só para constar, o campeão mundial e olímpico da natação chinesa, o Sun Yan, ele tem 3 títulos olímpicos e 11 títulos mundiais. Ele, pela segunda vez, ele foi pego pelo Tribunal da Corte Suprema de Dopagem. E como ele tentou destruir a amostra de urina dele, e sendo reincidente, ele tomou 8 anos de suspensão, já que ele não era réu primário. Aliás, é um campeão, assim, favorito à medalha na Olimpíada de Tóquio, que foi pego de uma maneira, assim, bizarra. Mas, assim, muito bizarra mesmo. Bom, daqui... Sim, Rodolfo.
Não, só fiz uma interjeição que faz.
Pois é. Agora vamos começar a falar de esportes femininos. Dia da Mulher está chegando aí. A gente tinha falado que esse ano ia fazer a edição só com mulheres. Esquecemos desse trem, né, Grauber? Isso aí foi feio da nossa parte.
É.
A gente precisa colocar isso aqui nos pontos e vamos falar primeiro. A gente está gravando dia 5, né? O Dia da Mulher, dia 8. Parabéns a todas. Parabéns. E vamos falar de uma coisa que tem que ser mais divulgada aqui no Brasil, que é o esporte feminino. No caso, o futebol feminino. Celinho, o Clube Atlético Mineiro vai estrear na Independência com o time feminino do jogo da Série B, não é isso?
Sim, isso porque o campo do SESC teve problemas para o pro jogo, então eles passaram para Independência. Mas acho que devia ter sido Independência desde o começo, mas enfim.
Ah, achei que foi de vontade própria que eles tinham passado, cara. Fiquei até decepcionado agora.
Eu também estava achando que...
Tá, ia falar que era o mínimo que eles podiam fazer depois daquele King Kong que o mascote lá protagonizou naquele jogo, mas não tem nada a ver.
Caraca. Não vou reclamar, não. Não vou reclamar, mas podia, né? Podia ser. Podia ter sido por vontade própria. O Brasileirão Feminino chegou à sua quarta rodada, depois que eu e Grauber exaltamos aqui o começo avassalador do Cruzeiro, deu ruim, viu? Porque duas derrotas seguidas, acho que é melhor a gente calar a boca. Contra o Santos, foi fora de casa. Tudo bem, o time do Santos é um dos favoritos. Mas agora levou 5-0 em casa do Palmeiras, eu fiquei preocupado, viu? Eu me preocupei porque eu não estava preparado para isso, não. Outra goleada que aconteceu foi a da Ferroviária de Araraquara, que enfiou 7-1 na Ponte Preta, lá na Fonte Luminosa. Ferroviária voando nesta temporada. O Inter empatou em 0-0 com o Kinderman, jogo truncado. O Santos foi até o Rio Grande e meteu 2-0 no Grêmio. O Iranduba foi até o José Liberati e venceu o Aldax por 2-1. O São José goleou Vitória por 6-0 e o Flamengo, no sufoco, venceu o Minas e Cesp por 3-2 no jogo lá no Bezerrão. E em Cotia aconteceu a maior zebra da rodada, porque o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0 e encerrou a série absurda de 48 jogos sem perder do time paulista. Rodolfo, você me perguntou outro dia se o Corinthians tinha perdido, a resposta aí.
Rapaz, finalmente. Não, e pior que, pai, que dois invictos caíram relativamente próximos.
Não, foi com algumas horas de diferença.
É. O Liverpool na Premier League e o Corinthians só que do Corinthians envolveu outros torneios.
Do Corinthians era qualquer torneio que tivesse aí, tava ganhando, empatando, mas perdendo nunca. E perdeu no clássico, né? Foi mais feio, não podia.
O Corinthians era a maior invencibilidade do mundo na atualidade.
Exatamente. Não havia uma invencibilidade maior, assim como não tem uma sequência de vitórias maior que a do Corinthians. Mas uma hora ia acabar. O problema é que foi acabar no clássico, né? Com a rodada fechada, a Ferroviária lidera com 12 pontos junto com o Santos. Só que as duas únicas equipes que estão 100%. A diferença é que a Ferroviária é líder por causa dessa goleada de 7-1 contra a Ponte Preta, que deixou a equipe do interior paulista com 14 gols de saldo. O Corinthians está em terceiro, tinha vencido as 3 partidas anteriores, tem 9 pontos. O Internacional tem 8 pontos. O Kinderman tem 7 pontos, assim como o São Paulo, que também tem 7 pontos, e só perdeu para o Cruzeiro na estreia até agora. O Palmeiras tem 6 pontos, junto com o São José. São José perdeu as duas primeiras, já ganhou as duas seguintes e já está entre os 8. E aí vem uma série de 4 equipes com 6 pontos, mesma pontuação do sétimo, ou seja, do sétimo até o 12º, todo mundo tem 6 pontos. E o nono, o Iranduba, 10º Grêmio, 11º Flamengo, e o Cruzeiro está em 12º porque tomou essa goleada para o Palmeiras. Se tivesse perdido por apenas um gol de diferença, por exemplo, estaria nesse momento em nono.
Você vê a importância que teve a vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo na primeira rodada.
Exatamente.
São Paulo é um time que tem caixa para ganhar do Corinthians, né, que é o melhor time com alguma folga no campeonato, e o Cruzeiro conseguiu pro Rio de ganhar delas.
E aí conseguiu essa goleada em casa contra o Palmeiras, que eu não consegui entender como que o time...
Pois é. Bem melhor que o time do Cruzeiro. Não dava para contar com vitória nesse aí, não. Agora, contra o Iranduba, dá para pensar em puxar os pontinhos lá do Amazonas.
Também acho que dá, viu? Que o Iranduba está ali na briga direta com a gente para, pelo menos, ficar fora da zona de rebaixamento, se não der para entrar entre os oito. E olhando aqui, ó, o Flamengo não está lá essas coisas, o Grêmio não está lá essas coisas, o Iranduba não está. Aí o problema é quem que a gente vai tirar ali dos oito, né? É. Até o nono dá para ir, eu acho.
Mas eu, honestamente, também não sei se vale a pena passar também, não. A meta do Cruzeiro esse ano é ficar.
Exato. O Minas e Sesc tem 3 pontos e abre a zona de rebaixamento. E os 3 últimos perderam as 4 partidas. O Audax, o Vitória e a Ponte Preta, sendo que a Ponte Preta deve 19 gols e por isso é a lanterna.
Não, ué. Como é que tá gols feitos e gols sofridos da Ponte?
A Ponte Preta anotou 2 gols e tomou 21.
Ixi.
Tomou 7 da Ferroviária de Araraquara, tomou 6 do Internacional, tomou 3 do Flamengo e tomou, qual foi a outra? 5 do Iranduba, ou seja, só pegou time melhor que ela mesmo. O problema foi esse 5 pro Iranduba, que foi em casa. Tomar 5 em casa do Iranduba, acho que foi uma coisa estranha. O resto, eu não vejo problema, não. Muito bem, senhores, terminamos aqui esse giro aqui, indo para a Argentina, porque o argentinão já teve catimba, né, Glauber?
Teve. Normal, né?
Os caras na Argentina, eles não conseguem fazer um rebaixamento decente. Você já repara, não que eu estava falando que seja rebaixamento, você cair com decência, mas fazer um regulamento de rebaixamento. É, a regra de rebaixamento é um problema que os argentinos têm de longa data. Tenta explicar aí pra gente.
Conseguiram a proeza de envolver a Copa da Argentina no rebaixamento do Campeonato Argentino. Sabe assim, alguém... Ô, bicho, não... é outro que tem que identificar a pessoa que deu essa ideia e dar um Nobel pra essa pessoa, que não tem condição.
Junto com os criadores ano a ano do regulamento do Campeonato Carioca.
Não, o prêmio tem que chamar Prêmio Regulamento do Campeonato Carioca de pior rebaixamento.
Acho que a gente podia fazer isso em StartCast Awards.
É.
Todo ano dá um prêmio em regulamento do Campeonato Carioca para o regulamento mais esdrúxulo do mundo, evidentemente excetuando o Campeonato Carioca, que não conta.
Exatamente. Ou incluir nesse prêmio também regulamento do Campeonato Carioca e ideias de Jerico.
Velho.
Tipo essa do clássico.
Brunão me pediu para explicar honestamente, Brunão. Na hora que chegou no meio do caminho da explicação, eu desisti de entender como que vai envolver, porque não tem condição, não tem condição. É um negócio simples, é só quem faz menos pontos no campeonato cai para a segunda divisão. Não pode ser mais complicado que isso. E os caras, cada ano que passa, eles inventam um trem diferente para vacaiar o negócio.
Não, o pior de tudo foi quando o Brasil... O pior de tudo foi quando o Brasil tentou copiar essa presepada no Brasileirão de 99 e acabou em presepada.
É. O fato é o seguinte, o último colocado cai de todo jeito. Agora, o resto da zona de rebaixamento ainda depende do desempenho do time na Copa da Argentina, que vai acabar depois do Campeonato Argentino. Na verdade, eu acho que ela vai começar depois do Campeonato Argentino, mas não está rolando agora, nesse momento. E aí, dependendo de como ficar lá, tem uns pontos lá que vale, tem uma contagem lá, tem que, por final de que aí, vai somar na pontuação dos times do Campeonato Argentino e vão ver quem que vai cair. Ou seja, o time do Maradona pode cair lá no meio do ano, apesar do campeonato acabar no próximo final de semana.
E aí, a razão principal disso é exatamente para salvar o time do Maradona, né?
Apesar de que a regra já existia antes do Maradona treinar o Ginásio La Plata.
Ah, velho, mas mesmo assim.
E mesmo assim, a situação deles é muito difícil. Eu acho pouquíssimo provável que eles vão conseguir se salvar. Até porque a próxima rodada deles é justamente contra o Boca, em La Bombonera. E o Boca, o segundo colocado, é o único time que está disputando o título junto com o River.
Exatamente.
A situação é bem tranquila na tabela, mas, né, em suma, o Boca pode ser campeão ainda. O que tende a piorar a situação do nosso amigo Ginásio La Plata lá, que é o time do Maradona.
Quais são os outros que estão disputando com o Ginásio? Só para eu...
Deixa eu abrir a tabela do Chinão aqui, do Grandonão aqui.
Tem que fazer igual... Faz igual mais no Brasil na década de 90, pô. Vira a mesa, é mais prático. Evita essa canseira toda. Inventa uma gambiarra lá de que tem um jogador irregular, alguma coisa assim, vira a mesa. É mais fácil. É
coisa mais fácil para fazer do que ficar nessa pataquada ali. Pois é. Ó, a parte de baixo da tabela aqui, ó. É... 24º, tá o Godoy Cruz. Sim, são 24 times que estão ficando na barreira. É... Em 23º, tá o Colón de Santa Fé. Aquele mesmo, Celinho. É... Em 22º, o Huracán. Em 21º, o Aldosivi. Em 20º, Patronato. Em 19º, o Ginásio La Plata. É, me parece que vão cair 6 ou 8 times. É muito time que está caindo, em questão de diminuindo o número de times do negócio. Porque o ano passado teve 30 times, esse ano tem 24. Estão diminuindo assim, drasticamente, ó, o número de times que está caindo. Mas aqui na tabela do campeonato, para vocês terem ideia, nem tem a marcação de zona de rebaixamento. Porque tem essa questão aí da Copa da Argentina para entrar na conta aqui dessa doideira.
É média de rebaixamento. Eles devem ter mantido o treco lá de média dos últimos 3
anos. Tem o promédio também. Tem o promédio, não tá? Tem só que além do promédio, ainda tem essa questão da Copa da Argentina ainda. Eles conseguiram complicar mais ainda o trem, que já não era muito fácil.
Você foi um bônus track.
É. Mas na parte de cima da tabela, que é a, né, que é a parte que vai que mais interessa de verdade, o River Plate tem 46 pontos e o Boca tem 45. Apesar dessa pequena diferença de um ponto, o River enfrenta o Tucumã, que não é exatamente é um time que costuma encher o saco, mas não é exatamente uma máquina de jogar bola. O Tucumã tem 14º. E o Boca Juniors enfrenta o Ginásio La Plata. Também não é uma máquina de jogar bola, mas né, assim.
O problema é que o River é fora.
Mais tranquilo, o jogo do River é fora.
É, e o Boca em casa, né?
É, o River vem de 4 vitórias seguidas e o Boca tem 5 vitórias seguidas. E lembrando que o Campeonato Argentino é o único título que o Galhardo não tem.
É verdade.
O Galhardo não tem título do Campeonato Argentino, da primeira divisão, tem da segunda. Não tem da segunda, só porque não era técnico do River naquela época. O River caiu para a segunda divisão. Mas isso é um fato. O título que falta para o Galhardo é esse. Ganhou Sul-Americana, Libertadores 2 vezes, Copa da Argentina, e agora está faltando o campeonato, que, ao que tudo indica, deve ganhar no sábado. O jogo... Todos os jogos são sábado às 21 horas.
Domingo, não? Acho que é domingo, não?
Não. O jogo do River e o jogo do Boca... Cadê o jogo do Boca? Todos os dois são sábado às 21 horas. Ou seja, o clássico é um esfria-sol para o que interessa mesmo no sábado, que é a rodada final do Campeonato Argentino.
Que loucura.
E 21 horas no horário de lá, daqui é 18.
Não, os horários é o mesmo, Sérgio. Você tá bebendo pinga?
Ué, sério.
É Buenos Aires, não é Europa, não, calma.
O jogo não é Santiago Bernabéu, não,
Sérgio. Mas eu vi em algum lugar que os jogos são todos às 18.
Não, tem jogos às 18 também, mas não são todos, não. Porque os jogos não são todos ao mesmo tempo. Ainda tem isso ainda. Na última rodada, todos os jogos não são ao mesmo tempo. Apesar de que, pelo menos, eles tiveram a decência de colocar os dois jogos que envolvem a disputa do título no mesmo horário. Pelo menos essa decência.
Eu vi lugar muito furado, porque no lugar que eu vi, os jogos eram no mesmo horário, às 18 horas. Por isso que
eu achei, mas eu ouvi em algum lugar também que eram todos os jogos às 21, e não são todos os jogos às
21. Uhum.
Inclusive tem jogo amanhã, inclusive, da última rodada. Amanhã tem Arsenal de Sarandi e Aldozinho.
De jogar.
O que eu falo é sexta-feira, dia 6, para quem tá escutando o podcast. Apesar de que, muito provavelmente, quando você escutar, vai ter jogo amanhã também, né? Porque isso aí tem jogo até segunda-feira, então...
É, tem jogo pra tu cantela. Muito bem, Celinho. Copa do Brasil. Chega, gente. Copa do Brasil. Vamos falar de Copa do Brasil agora.
Vamos.
Celinho, sortearam já o mando de campo da Copa do Brasil, né? O Galo vai jogar em casa ou fora na próxima rodada?
Não vai, né?
E eu acabei de perceber que o Cruzeiro vai ser eliminado mesmo, né? O Cruzeiro decide fora, né?
É, mas a minha preocupação é que isso aí eu já estava imaginando.
Leva para os pênaltis que o Fábio garante. Deus tá com você.
Esse é que é o problema, levar para os pênaltis.
Vou só te contar um negócio, Eli. O Afogados da Engazeira decide em casa com a Ponte Preta, tá?
Ixi, olha o Afogados aí nas oitavas de final, gente.
Olha, gente. Você torce pra esses caras longe, mas... pelo menos você vai poder falar.
Pra não ficar muito feio, né?
Mas o Atlético, se não fosse eliminado, o Atlético eliminou o Sofrimento. Se não fosse eliminado pelo Afogados, ia ser eliminado pela Ponte Preta.
Mas porra, quando foi o Jorge Wilson, mas eu caí nessa. Lá tá vendo? Meteu 3-0 no River, tomou 8 na volta.
Você tá
passando uma semana falando, olha, o time que eliminou a gente meteu 3 no River.
Isso aí tinha que ser uma vinheta desse podcast, essa fala de Celinho. Ai. Aqui o Brasilzão de Pelotas eliminou o Manaus, ou seja, o Curitiba é uma bosta mesmo. Se tivesse na Série B, não ficava na frente do Brasil de Pelotas. O Cruzeiro tirou o Boa Esporte daquele jeito, né? Senhores, pode falar comigo, mas um time que faz 1-0 com um gol de João Lucas, né? O lateral?
Não, foi gol contra. O Namor enviou no zagueiro do Boa.
As forças do além, Rodolfo, acharam que foi gol do João Lucas. Então puniram o Cruzeiro com um gol. Porque não pode. Você faz um gol com o João Lucas, você toma um gol.
Ô, Brunão, não foi só o gol do João Lucas. Foi uma assistência de Felipe Machado num escanteio mal cobrado no primeiro pau. E desde então, todos os escanteios do Cruzeiro foram cobrados no primeiro pau.
O Machado tá achando que é da escola Otero de cobrar escanteio.
Cismou que vai sair gol desse jeito toda hora agora.
O Machado ali pega bem na bola.
É. Nossa, não é fodido mesmo.
Pelo lado. Que legal o Machado batendo pênalti, partiu o Machado, você falar.
Já bateu o pênalti, ó.
Pois é.
Bateu até bem.
Eu acho que esse Machado tem futuro, viu? Eu acho que tem. Agora, pelo amor de Deus, né, que é pênalti que o Marco Antônio bateu, velho.
O do Maurício também não foi nessas coisas, não. O
de entrou, né?
Marco Antônio da escola baiano de cobrar pênalti.
Não, mas baiano mesmo. É o camarada que errou o pênalti lá, é Chiquinho, né? Do Boa que isolou?
Chiquinho Alagoano.
Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Fábio tá quase completando 30 pênaltis defendidos já com a camisa do Cruzeiro.
Já tem 30.
Você enterou?
Esse foi o 30.
Ah, olha aí.
E lembrando que o atacante Robertson continua com os mesmos 29 gols na carreira.
Olha aí, Fábio já passou ele, né?
Já passou ele na artilharia do.
Outro que passou foi o Fluminense, que venceu por 2-0 o Botafogo da Paraíba, e isso muito me agrada, que eu tô doido para ver Afogados e contra o time do Ganso. Estou muito interessado em ver esse confronto. Eu roubava o sorteio se passasse os dois, eu dava um jeito.
É, tinha que ter Afogados e Água Santa, só ia ser doido demais esse jogo.
Ia ser muito doido. Ia ser muito doido.
Ainda que não tá na brincadeira aqui mais.
Ah, cara.
Ou se é que já. Eu nem sei se o Água Santa disputou a Copa do Brasil em algum momento.
Acho que não. Eu acho que dessa vez não disputou, não. Nem sei se alguma vez disputou. Quem sabe ano que vem. O Atlético de Goiás empatou com o Santa Cruz em 1-1 e passou nos pênaltis com a vitória por 4-3. O Vitória venceu por 3-1. O Lagarto está vencendo o Lagarto, né? Mas não, já acabou, né? Já acabou. O Vitória venceu o Lagarto por 3-1. E eu achei que esse Lagarto era o mesmo Lagartense e descobri que não, que é outro time.
Venceu. Mas é Lagarto também. Não é possível.
É,
que
mas, tipo, Lagarto não, é da mesma cidade. Mas não é o mesmo time. O Vitória passou e o... Passei aqui a tabela, vi aqui o Afogados e Atlético, isso é coisa do passado. E o que não acabou ainda é o Vasco e ABC, que por enquanto está 0-0 em São Januário, mas... Não, que sacanagem, hein? Vasco e ABC, o mando de campo é do Vasco.
Aqui, vai. Não é em São Januário, não, tá no Maracanã.
Ah, é no Maracanã, é verdade.
Mas, e além disso, ainda estão jogando também, Operário e América, tá 2-0 pro América, o América tá indo.
Outra coisa que me preocupa.
Para enfrentar a Ferroviária.
É aí que eu entro agora com os sorteios. Os mandos foram definidos, Botafogo enfrenta o Paraná, Figueirense enfrenta o Fluminense, o ABC, Figueirense e Fluminense já foi final de Copa do Brasil.
Final de Copa do Brasil.
ABC ou Vasco vai enfrentar o Goiás, o Juventude enfrenta o América de Natal, o Atlético de Goiás vai pegar o São José do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro pega o CRB, a Ferroviária de Araraquara, como o Grauber adiantou, vai pegar provavelmente o América, que está vencendo no Germano Krieger, o que eu fico feliz, porque se o América está conseguindo ganhar no Germano Krieger, eu começo a ter esperança.
Costuma já conseguir uns pontinhos lá na Série B.
Exatamente. O Brasil vai enfrentar o Brusque, esse confronto aqui é o mais cabuloso dessa fase.
Lembrando que o Brusque é o time do velho da van, ou seja, é o Brasil contra o Brusque.
Exatamente. O Ceará vai enfrentar o Vitória, clássico lá no Nordeste, e a Ponte vai pegar o Afogados, como eu já adiantei para o meu amigo Marcelo ali, que ele vai torcer muito para o Afogados da Ingazeira. Muito bem, Sul-Americana essa semana não tem, mas semana passada o podcast acabou com o Fortaleza indo, mas não foi, porque o Fortaleza chegou a fazer 2-0 no Independiente de Avejaneda, mas na hora do apagar das luzes, a bola desvia no zagueiro e entra para eliminar a equipe de Rogério Ceni de forma dramática. Foi feio aquilo, né? Eu fiquei chateado.
Foi triste, né? Feio não, porque né, o Fortaleza caiu de pé, né? Foi muito brilhoso da eliminatória. Tanto lá quanto, né? Lá que eu falo, na Argentina, do que quanto em Fortaleza. Mas né, foi deprimente, assim, né? No último lance do jogo, tomar o gol que de eliminação é bem dolorido.
Eu tava torcendo pra isso. A verdade
Informação. Acabou a América e Operário, a América passou.
Então, tá confirmado, vamos ter o confronto entre América e Ferroviária de Araraquara.
Eu sei esquecer de uma coisa. O Vasco está enfrentando o ABC de onde?
De Natal.
De Merry Christmas.
Ah, é verdade. Foi mal, gente.
Do Rio Grande do Norte. E o Vasco já tem uma experiência meio tenebrosa com os times do Rio Grande do Norte.
Mas era o Baraúna, Rodolfo. Não vem, não. Se bem que o América de Natal já foi no Maracanã e rapou uma também, né? Olha que Rodolfo achou um padrão. Gostei, Rodolfo. Esse trabalho de apuração seu foi bom, viu?
É melhor o Vasco ficar com ele e resolver esse treco logo no tempo normal.
Aliás, o Vasco é um dos brasileiros que sobrou na Sula, né? Foi o Vasco, Bahia e o só, né?
Só, o resto foi eliminado.
Que é isso, hein? Só, é verdade, só Vasco e Bahia. Já, quando que vai ser o sorteio da sua?
O Atlético foi eliminado, Felipe? Foi, não foi?
Foi.
Que pena.
Azar.
É, sério. Tá difícil.
Fico triste com uma notícia dessa. Imagem da pessoa soltando foguete.
Ai, ai, eu não sei nem dizer mais. Muito bem, ô Celinho, Libertadores, como é que vocês... Ah, vocês não estão, né?
Também não. Podia estar, né?
Ah, Celinho, gostei de ver essa vingança sua imediata. Começou a Libertadores de... na fase de grupos, naturalmente. O grupo A já teve duas partidas. O Independiente del Valle venceu o Barcelona no Monumental de Guayaquil por 3-0. E o Flamengo venceu o Júnior em Barranquilla por 2-1. Já dá para saber quais são os classificados desse grupo com uma rodada, né?
Pois é.
Esse grupo aqui tá muito exagerado. No grupo B também, né? Porque o Palmeiras venceu por 2-0 o Tigre lá na Argentina. E o Guaranizão venceu por 2-0 o Bolívar no Paraguai. E nós vamos, eu quero ver Guarani e Palmeiras. Se o Guarani ganhar do Palmeiras, aí tudo bem. Agora, se não, o corintiano vai sofrer, viu? O grupo C, o Jorgão Celim, venceu por 2-0 Colo-Colo, viu?
Ó.
Tá vendo?
Sabe o que que isso significa, né?
Nada.
6-0 lá no Chile.
E o Atlético do Paraná venceu por 1-0 o Peñarol. Sério que eles botaram outro Atlético na reta do Jorgão? Eles não têm. Eles botam o Mordego. Olha isso aqui. É.
Mas aqui, o Atlético Paranaense estava no grupo do Jorge Wilson na Libertadores passada, não estava, não?
Tava.
O grupo deles era Boca Juniors, Jorge Wilson e Timão da Colômbia, eu acho.
Uai, e o que aconteceu? Você lembra?
O Atlético Paranaense e o Boca passaram.
Olha aí, é verdade, é verdade.
As oitavas e o Boca eliminou o Atlético.
Olha, o Paranauê venceu por 4-0 em casa, Celinho. Vocês ganharam de quanto?
Você não ganhou, né?
Ganhou, né? Que pena.
No grupo D, Celinho, a LDU enfiou 3-0 no River Plate. E o Binacional está jogando nesse... O Binacional, você está ouvindo isso, né?
Binacional.
Tá enfrentando
o Binacional não é o Atlético no caso, né?
Não tem Atlético nesse nome, não.
Não.
O grupo E já jogou na nossa cara que a chance do Grenal valer a classificação é enorme, porque os dois ganharam. O Inter venceu.
A verdadeira é a chance de valer a liderança, né? Porque os dois vão passar nesse grupo aqui com tranquilidade.
E semana passada a gente tava achando que um deles ia rodar, né?
É. O que dá para ficar torcendo agora, assim, diante do visto na primeira rodada, é os dois passarem e se encontraram de novo lá para frente, porque na primeira fase vai ser dois confrontos absolutamente protocolares.
É verdade. 3-0 para o Inter sobre a Católica no Beira-Rio e 2-0 para o Grêmio no Pascoal Guerreiro contra o América de Cali. No grupo F, está rolando, aliás, vai rolar daqui a pouco, Aliança Lima e Nacional do Uruguai. Mas o Estudiantes de Mérida surpreendeu todo mundo e venceu o Racing na Venezuela por 1-0.
Pois o grupo... isso aí foi absolutamente surpreendente, né?
Isso foi muito surpreendente para mim. No grupo G, o Delfim empatou com o Olímpia em casa em 1-1 e o Defensa e Justiça chegou a fazer 1-0, mas tomou a virada para o Santos. Nesse jogo, tivemos dois exemplos, um bom e um ruim, da torcida do Defensa. O ponto negativo, como o Celinho me lembrou antes do podcast, foi mais um caso de racismo, dessa vez o torcedor do Defensa que chamou os torcedores do Santos de macaco. A polícia estava do lado do cara e não fez nada.
Inclusive tinha o policial lá rindo, né, do que o cara estava fazendo.
Exatamente.
Aparecendo para todo mundo.
E no mesmo jogo, o lado positivo, que o Defensa bancou o cachorro, que é o torcedor do time, estava lá no alambrado. Os caras ficou bem bom, provavelmente deve ter montado, mas eles deixaram o camarada assistir o jogo.
Corretíssima atitude do.
Cara, deve. O cara tem um uniforme do time, rapaz.
aquele técnico desde o Santos esteve demitido, mas o Santos virou, aí cancelaram a demissão. Inclusive, a diretoria do Santos foi lá na Argentina e se reuniu com um técnico lá, acho que até o Crespo.
Isso aí, mostra, esse jogo mostra claramente a postura da Comebol nesses casos, assim, não e deixa um caso de racismo passar sem nem fazer nada e uma bobeira dessa de um cachorro no campo quer eliminar, né?
Ô, gente, torcedor da gente, torcedor argentino fazendo racismo com torcedor brasileiro? Qual é a novidade?
E a Comebol dando de ombros, né?
É. Qual é a novidade?
Mas se tirar o time por causa do cachorro, eu apelo.
Não, aí nós vamos ter que ir lá para Assunção e dar um jeito naquele negócio.
Tem aí. Tira aí o time fazer. Por causa do torcedor lá, mas por causa do cachorro eu não aceito, não.
A Comebol tem que acabar. Vai, Fred.
Grupo H, o Libertar venceu o Independiente de Medellín na Colômbia por 2-1. Esses times da Colômbia tá uma bosta, viu? Ah. Os três perderam em casa.
Véio. Eu da Venezuela tô conseguindo coisas melhores que os colombianos. 30 feira na
Colômbia. Caracas empatou com o Boca em casa. Ou seja, o Caracas empatou em casa e Estudiante de Médios ganhou do Racing.
É. Mas é porque o time argentino também estão na véspera da rodada final do campeonato. Né? Então, assim, eles deviam estar com aquela mobilização para
uma primeira rodada. O River perdeu em parte porque foi com o time reserva.
O River perdeu porque estava com o time reserva, o Boca também devia estar com o time reserva.
O Boca levou mistão, é verdade. Mas não justifica esses times da Colômbia perder os três jogos, não?
Ah, talvez sim, velho. Porque o único time da Colômbia que prestou nos últimos 30 anos foi aquele Atlético Nacional, que foi campeão.
É verdade. O Fidel Martínez tem 8...
É o único time campeão da Libertadores. Porque o América de Cali conseguiu entregar a rapadura 3 vezes.
Ouro Once é Caldas também. Ó.
Ah, eu esqueci dos malucos lá do Once Caldas.
É, ué. E o Fidel Martínez fez 8 gols naquelas 6 jogos antes da Libertadores começar. E o time dele já estreou levando 3-0 em casa. Significa?
Demais.
Eita, nóis.
Só pra completar com a estatística inútil aqui, se o São Paulo confirmar a vitória aqui, vai ser a primeira vez desde 2003 que todos os times brasileiros vencem na primeira rodada, 100% de aproveitamento.
Acabou de zicar o cara, viu?
Aí o problema todo mora no São Paulo confirmar a vitória.
É. E o problema é que tá jogando na altitude, né? Então,
pô, tá jogando fora de casa aí, ó. Tava 1-0 pro São Paulo, o Binacional já empatou.
Celinho, você é foda, viu?
Pouquinho de barra, nada cabeça de barra.
Nada contra os São Paulinos aí, hein?
Bruno II.
Que é isso, Celinho? Que falta de... Meu Deus, que falta de tato. Muito bem, Celinho. Europa, conte-nos sobre os estaduais.
Estaduais
da Europa?
Ah, que esse campeonato tá fraco lá, é tudo estadual.
Aqueles estaduais meia boca, né?
Campeonato espanhol. É o mineiro que fala embolado.
Exatamente.
Deixa mineiro eu corrigir. Traga-me o resultado, os resultados das ligas europeias.
Bem.
Aí já temos mais um registro para o fim de ano, nos erros.
É, os estaduais. Mas vamos lá, começando pela Inglaterra aqui, né? Premier League, já tivemos outra invencibilidade gigantesca caindo, depois do futebol feminino, né? É, o Liverpool finalmente perdeu. Na verdade, nem teve alteração nas 5 primeiras posições. O que chamou a atenção foi só essa queda de visibilidade do Liverpool. Ele deixou...
Celinho, como que ia acontecer uma queda de uma mudança de negócio com essa vantagem do Liverpool?
Não, tô falando das 5 primeiras, ninguém
Sim,
mudou de posição.
Mas no caso do Liverpool não tinha nem como. Mas
o Liverpool não tem como. É, então, ficou 3-0 por então lanterna o Watford, né? Com espaço para mais ainda. E mostra-se a queda de rendimento do Liverpool, que já vinha dos últimos jogos, desde a pausa de inverno. Mas que o Liverpool conseguia arrancar a vitória na força dessa vez, passou longe de conseguir. e perdeu com isso uma invencibilidade de 44 jogos. Tá, ficou a 6 de bater o recorde de 49 do Arsenal. Inclusive o Arsenal provocou depois do jogo. Ainda mantém a invencibilidade em casa, de lá vai 53 jogos, porque a derrota foi fora de casa. E, apesar da derrota e do momento ruim, ainda precisa apenas de 12 pontos para ser campeão.
E pode ser campeão, se não acontecer nenhum tropeço da City, ele pode ser campeão no jogo contra o City, né?
Pois contra é. O City.
Ô Celinho, outra coisa aqui. O que, que essa vitória do Watford significa?
Ué, significa que não tem mais invencibilidade e que o Watford conseguiu sair da de rebaixamento. E o que mais?
Musicalmente
que
falando, Celinho.
Aí é. Não sei.
Você sabe que o Watford é o time do Elton John, feliz? Certo?
O Elton John feliz?
Sim. Não, Elton John é melhor que Beatles, todo mundo sabe disso.
Ah, tá.
Faz sentido. Adiante.
Passando, continuando na Inglaterra, que é a Copa da Liga, né? Teve a final no domingo. O City venceu o West Ham por 2-1, surpreendente o West Ham até que chegou na final, e conquistou o tricampeonato da competição. Essa é a Copa menos importante. Teve também Copa da Inglaterra durante essa semana. Na quinta rodada, eu vou aqui só passar os resultados. O Arsenal eliminou o Portsmouth por 2-0. Venceu por 2-0. O Chelsea continua a fase ruim do Liverpool. Venceu por 2-0 e passou. Newcastle e West Bromwich ficou 3-2 para o Newcastle. O Sheffield venceu por 2-1 o Reading. Aqui uma surpresa da rodada, o Tottenham empatou com o Norwich por 1-1 e perdeu nos pênaltis por 3-2.
É o Tottenham, Celinho, você ainda mantém que foi uma surpresa?
Pode ser que não, né? Tottenham do Mourinho ainda, inclusive.
Olha aí.
O Leicester passou pelo Birmingham por 1-0. O City também por 1-0 eliminou o Sheffield Wednesday, que é o outro chefe. E o Manchester passou pelo Derby County por 3-0. Mudando de país, passando para a Espanha. O destaque absoluto foi o clássico, né? No segundo turno. Ele devolveu a liderança do Real Madrid, ficando agora com 56-55. E ainda dá vantagem no confronto direto, porque o outro ficou 0-0. Nesse jogo, o Vinícius Júnior que decidiu a parada. Acabou superando o Messi por 26 dias, tornando o mais jovem a marcar no clássico. Estão me ouvindo? Está todo mundo em silêncio?
Sim. Claro, Celinho.
Ah, você prestando atenção na sua.
Estou prestando atenção na você, velho.
Pensei que tivesse caído. E eu tô falando à toa.
Mas, só a gente que caiu, Celinho, mas foi ano passado.
Continuando aqui, teve empate do Atlético de Madrid com o Espanhol e embolou a briga pelas outras vagas para a Champions League. No caso, a terceira e quarta colocação. O Sevilla e o Getafe venceram o Osasuna e Mallorca. E são agora o terceiro e o quarto colocado. E o Atlético de Madrid caiu para a quinta colocação. E ainda está com a Real Sociedade, que também ganhou na rodada. Empatado agora em pontos. Os dois com as vagas da Liga Europa.
E um destaque durante a semana também. Calma. Um destaque nessa rodada, Sérgio. O jogo entre Atlético e Bilbao e Vila Real teve 22 jogadores espanhóis em campo, uma coisa que não acontecia há muito tempo em La Liga. Você lembra, Celinho, de algum jogo que você tenha assistido em que os 22 jogadores que entraram em campo eram espanhóis?
Sinceramente, não me lembro de nenhum.
Pois é, depois eu vou até tentar descobrir quando que foi a última vez, mas eu, sinceramente, não lembro.
Marca muito importante mesmo. Durante a semana na Copa do Rei foram decididos os finalistas, né?
Nosso Mirandezão da massa não deu, hein? Muito triste.
Pena. Acabou de terminar a façanha do Mirandês. Não deixa de ser façanha, mas podia ter continuado, né? A Sociedade eliminou o Mirandês, venceu os dois jogos. E no outro jogo, o Athletic Bilbao, com gol da classificação no finalzinho, conseguiu fazer o gol que eliminou o Granada. Ele perdeu o jogo por 2-1, mas se classificou pelo gol fora.
O que ganhou, isso significa? De 1-0, perdeu o outro 2-1 e classificou com gol.
Sim. O que significa, Celinho, que vamos ter o derby basco na final.
É. Por um lado, o Mirandês não ter chegado na final.
É agora que o País Basco declara independência.
Pois é. Foi triste o Mirandês não ter chegado na final, mas né, o planeta Terra merecia essa final louca que vai ter na Copa do Rei esse ano.
Verdade. Isso aconteceu por causa das outras fases em jogo único, que proporciona esse tipo de coisa.
Meio semelhante ao que aconteceu por aqui semana passada.
É, pois é. Na Itália, continua com problemas por causa do coronavírus, né? Agora tem duas rodadas com jogos adiados por causa da epidemia. Aí na tabela tem times com 24, 25 e 26 jogos. Dos jogos que aconteceram nessa 26ª rodada, a Lazio venceu o Bolonha por 2-0 e chegou à liderança com 62 pontos, tendo 26 jogos contra 25 da Juve e 24 da Inter. A quarta colocada e melhor ataque da competição, a Atalanta, fez 7 de novo. Dessa vez fez 7-2 no Lecce. Fora de casa, inclusive, chegou a 70 gols no campeonato. O Napoli e Roma venceram Torino e Cagliari, respectivamente. A Roma, inclusive, por 4-3 fora de casa. E mantém 6 pontos entre os dois que ocupam as vagas da Liga Europa. Copa da Itália teve jogos adiados também, por causa de coronavírus. E já começa a gerar problema por falta de datas, porque o pessoal não quer jogar com o público, sem público, para não perder renda da partida, né? E o governo não quer deixar que eles joguem com torcida. Inclusive, o primeiro-ministro da Itália previu jogos com o público até 3 de abril para acabar com a briga dos dirigentes que queriam, que não se decidiam quanto às datas dos jogos. Das rodadas.
Que isso, então.
Pois é. Coisa lá na Itália tá muito, muito feia.
Será que eles vão resolver igual resolveu lá no Chile? Resolve que acabou nessa parte que tá aqui, beleza.
Continuar assim vai acabar cedo. E sendo a Itália um primor de organização, como sempre, né? A Alemanha. Na Bundesliga teve rodada normalmente. O Bayern venceu o Hoffenheim fora de casa. E nesse jogo aconteceu um fator que eu nunca não me lembro de ter visto igual. Porque os torcedores visitantes que eram do Bayern fizeram ofensas a Dietmar Hopp, que é o principal investidor do Hoffenheim. Eles fizeram isso só porque o cara injeta dinheiro. Como se o Bayern fosse um time pobre, né? Mas enfim. Com isso, os jogadores ficaram 15 minutos no vestiário e depois voltaram para o campo para tocar a bola amigavelmente até encerrar os 90 minutos em protesto. O Leipzig só empatou com o Leverkusen e aí permitiu o Bayern abrir 3 pontos na liderança. E também atrapalhou o Leverkusen de entrar no G4 e assumir a 4ª colocação. Fechando aqui a primeira... Bundesliga, os dois Borussias venceram na rodada. Venceram Augsburg e Freiburg. E mantêm as posições em terceiro e quarto lugar. Enquanto isso, na Copa da Alemanha. Não,
só um detalhe, Celinho. Essa questão aí também teve protesto no jogo do Union Berlin contra o Werder Bremen, contra o Wolfsburg. torcida do Union Berlim também se manifestou contra o mecenas lá do Hoffenheim, mas a razão de ser desse protesto todo é porque ele está pleiteando a mudança de regra lá na Alemanha para poder transformar num clube empresa mesmo, a equipe dele, botar dinheiro à revelia. E aí os torcedores, os ultras, estão contra esse tipo de iniciativa para não deixar descambar, porque se ele puder, a Red Bull vai poder também, aí vai virar uma bagunça esse tempo. E aí o problema todo é que os times estão protestando contra isso. Aí a discussão que rolou na internet é se aconteceria a mesma coisa se fossem protestos racistas.
Entendi. É. Não dá para garantir, não, né?
Pois é, esse que é o problema.
Sim. A Copa da Alemanha definiu as semifinais no meio da semana, né? O Saarbrück chegou à semifinal, é o primeiro time da quarta divisão a chegar nessa fase.
Que isso, hein?
É, ele empatou em 1-1 no tempo normal com a Fortuna do Seudorf e venceu por 7-6 nos pênaltis. O goleiro Daniel Betts pegou um pênalti no tempo normal ainda, quando a disputa estava 1-0 para o Alerta, estava empatada, né? Poderia ter eliminado o time. E ainda pegou 4 pênaltis na disputa de pênaltis. Eu fiquei impressionado que a disputa terminou 7-6 e o cara ainda pegou 4 pênaltis.
Nossa, é o time do Cruzeiro, né? O Fábio vai lá, pega um pênalti, os caras chutam pra fora.
Pois,
né?
É. Pois é. É. Os demais jogos, Schalke 0, Bayern 1, Leverkusen 3, Union 1 e Frankfurt 2, Werder Bremen 0. É, de Europa é isso aí.
Que beleza, hein, Sérgio? Muito bem, vamos passar rapidamente aqui pelo basketball. As ligas estão comendo soltos. Na NBA, nós estamos chegando na reta final da competição. Papai Lebrão está comandando o esquema. Eu acho que já adianta aqui que eu estou achando difícil que o Lakers não seja campeão. Só se o Boston Celtics arrumar uma coisa assim fenomenal para impedir o título do time do LeBron. Do lado do leste, no momento, o Bucks lidera com 53 pontos, o Raptors tem com 53 vitórias, e o Raptors vem com 43. Então os Bucks sobraram lá na frente. Nós sabemos que na hora que chega do mata-mata eles vão entregar. Raptors, Celtics, o Miami Heat também já estão praticamente lá, pouquíssimo provável que eles não entrem. Pacers e o Philadelphia 76ers, assim como o Brooklyn Nets, também devem ir. E provavelmente a outra equipe será o Orlando Magic. Eu acho que não vai dar para o Wizard, né? Do lado oeste, o Lakers está sobrando, 47 vitórias. Depois vem o Clippers com 42 e o Denver Nuggets com 41. Rockets, Jazz, o Oklahoma City Thunder e o Dallas Mavericks também já estão praticamente lá, assim como deve ir Grizzlies ou o Trail Blazers. Felizmente o Spurs não vai. O Warriors, o Steph Curry voltou e já tem 14 vitórias, tá? Só para avisar vocês. Evidente que eles vão fazer esforço para ficar em último, para pegar o draft aí, mas de qualquer maneira, o time estava uma draga danada, já melhorou um pouquinho. No NBB, o São Paulo pegou o elevador, já está quase alcançando o Franca. O Flamengo é líder, o 45 pontos, Franca 43, São Paulo já chegou em 42, está coladinho no Franca. O Mogi está com 38, perdeu as últimas 3 partidas e correndo risco seríssimo de perder a quarta posição para o Minas. Só não perdeu porque o Botafogo fez o serviço e ganhou do Minas na última rodada. Se não, o Minas já entrava no G4 e ganhava o Wild Card. Aliás, não precisaria disputar o Wild Card. Porque nesse momento, o Cartão Selvagem, além do Minas, tem o Pinheiros, o Botafogo, que deu uma arrancada sinistra, já está em sétimo. O time que chama UFC aqui, eu esqueci o nome dele, Unifacisa, mas aparece aqui na lista como UFC. O Rio Claro já está em nono. O Corinthians vai descendo a ladeira, está com 10. O Bauru tem 34 e o Paulistano tem 34. Bauru e Paulistano já fizeram a final dessa bagaça há 2 anos atrás. Está em 11º e 12º, respectivamente. Hein? Que coisa. É, só para constar aqui, já fizeram sorteio da Liga Europa da próxima fase?
Cara, boa pergunta, hein?
Fizeram não, acabei de olhar aqui. Tá faltando.
Eles já... tem que fazer, porque deve ser. Semana que vem já deve começar a ter os jogos da volta da Champions e os da ida das oitavas da Liga Europa.
É, provavelmente, como a gente tá gravando na quarta, o sorteio deve ser na sexta, né?
Grava na quinta.
Não, nós estamos gravando na quinta, é evidente. O sorteio deve ser na sexta, né? Eu acho que deve ser. Glauber, temos esporte esquisito essa semana ou não?
Não temos, porque o trem tá feio.
É uma ótima desculpa, hein?
Eu já tava preparando o Abemos Esporte Esquisito, mas não tem.
Não temos motivo de trem tá feio.
Eita, vai chegar, vai chegar.
Vai.
Vocês já fizeram a declaração de imposto de renda?
Eu acabei de fazer.
Eu tô aguardando a prefeitura liberar o informe que não liberou ainda.
Vai deixar pro último dia.
Aquela não. Última rodada tensa, né?
Assim que eles liberarem, eu tô fazendo essa merda.
Muito bem, pessoal. Então vamos encerrar para dar tempo do Rodolfo cobrar lá o informe dele. Agora que você já sabe que estamos em diversas plataformas, você pode acessar o site tranquilo para assistir, para ler os textos, o blog startsports.com.br. Tem também Facebook, Twitter e Instagram com @blogstartsports. E se você quiser ter uma conversa saudável com a gente, @grauberfm, @brunocessantos, @wikr32 e @omarcelomar. Você pode chegar lá no Celinho e falar com ele, se ali afogue suas mágoas, né, de cara, assim ele vai entender. Rodolfo, até semana que vem.
Valeu, galera. Até a próxima gravação.
Celinho, até semana que vem.
Até a próxima.
Glauber, até a semana que vem também.
Senhores, até a próxima. Prazer, Nana Rava.
Só pra constar, Celinho. Você falou semana passada que se tivesse sorte, vocês não iam ser eliminados de nada até agora, até essa semana, né? Não, eu tô pensando aqui, dependendo do resultado do clássico que vocês perdessem, vocês correm de conseguir se eliminar de mais alguma coisa, viu?
Pois é. Matematicamente não, mas na prática.
O Atlético pode ficar a 5 pontos do quarto colocado se todos os 4 primeiros, incluindo o adversário do Atlético, que é 9, vencer. Restando 9 em disputa, vai estar perigando.
Pois é.
Não quer nem pensar nisso, não. Senhores, até semana que vem. Tenham todos uma boa semana e valeu.
Falou.